infância alegre a uma juventude marcada por grandes transformações? Santa Teresa d'Ávila é com certeza um dos grandes exemplos de santidade da nossa igreja. E por ela seguir nos inspirando, é que ela é tema de hoje do nosso podcast e eu tenho a alegria de receber aqui em nosso estúdio o César, que não quer ser chamado pelo nome completo, ele que é um grande devoto de Santa Teresa d'Ávila, tem uma relação de amizade, uma íntima relação com ela, e ele também é o fundador do movimento da Transfiguração. Então ele vai contar um pouquinho para gente sobre a história, sobre as curiosidades, sobre a biografia desta grande santa. César, muito bem-vindo e obrigada pela presença.
Também uma grande alegria, Jennifer, né? Já tô
Tá
tentando, mas
decorando.
você não erra o nome, Jennifer.
Se é assim, não tem problema.
Para mim também é uma grande alegria. Você sabe que eu acho que um pouco a gente conversou antes de começar. Santa Teresa é uma grande amiga. Eu acho que é isso a marca dela. Na verdade, a marca da oração dela. Santa Teresa, podíamos dizer assim, teve a inspiração da oração Trato de Amizade. Então, Santa Teresa, quem é Santa Teresa? É uma amiga de Deus e amiga dos homens, amiga das pessoas. E eu fui pega nesses 1.500 anos da história, sou um desses amigos de Santa Teresa, que a conheci e ao longo dos anos fui desenvolvendo essa amizade.
Que bacana, César. Já que você tocou no assunto, né? Reforçou que é um grande amigo de Santa Teresa. Conta um pouquinho sobre você e também sobre a trajetória, né, dessa amizade, vamos dizer assim, que já tem bastante tempo.
Então, eu gosto de dizer o seguinte: era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, num reino distante daqui, era uma vez, eu tinha 19 anos de idade, tinha até cabelo na época, né? Eu não sei por que motivos, acredito que Santa Teresa tem uma das frases que diz que no reino de Deus não existe coincidência, mas existe providência. Então, providencialmente, o livro da vida, que é a autobiografia de Santa Teresa, o livro que ela escreve, caiu nas minhas mãos. Eu tinha 19 anos, gostava muito de ler, gosto muito de ler até hoje, e eu comecei a ler. Confesso que aquele livro me chamou muito, foi impactante, né? A história dela é muito fantástica. A forma dela escrever, ela conta a história dela. E o livro da vida não é mais do que uma autobiografia. Porque uma autobiografia, você. Se eu escrevesse, Gênesis, se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, você, claro, você vai ter que preservar muitas coisas da sua própria
Sim.
vida, a vida dos outros, porque implica a vida dos
Sim.
outros. E o livro da vida, quando Teresa escreveu, ela escreveu porque os confessores pediram para ela escrever. Então ela não imaginava que as pessoas iam ler. Assim, ela só o confessou. Então ela fala de coisas que normalmente ninguém, nem nenhum outro santo, normalmente falaria numa autobiografia. É uma confissão, né, que ela faz, os diretores espirituais, porque ela tinha muitos fenômenos místicos, e tinha diretores espirituais que tinham dúvidas se aquilo era de Deus ou não era, e pede para ela escrever a vida dela e a oração dela para discernir, para discutirem se aquilo era de Deus ou não. E ela escreve. Então escreve com uma sinceridade que não é totalmente incomum. Então o livro da vida, mesmo nas histórias dos santos, ele é peculiar nesse sentido, ele é único. Porque ela sabe que não vai ser lido pelo público. E a gente tem aquele presente de ler um livro que não ia ser lido por ninguém. E todo mundo tem curiosidade da vida dos outros, né?
Sim.
Então essa curiosidade a gente mata. Então quando eu li esse livro pela primeira vez, aquilo me deu um impacto tão grande. Primeira pessoa dela, a história dela da infância, ela contando a infância, depois a experiência dela com Deus, ela entrar no Carmelo. E confesso, claro, que na primeira vez o que me chamou a atenção, que quando ela rezava, ela tinha êxtase, ela tinha visões, ela tinha tipo um tipo de visão que chama intelectiva, que ela passava vendo Jesus um mês do lado dela o tempo todo, fazendo tudo com ela. Então, mas quando eu tinha 19 anos, era isso que me chamava a atenção. Era,
Sim.
achava-se o máximo, do máximo, do máximo. Só que aí também algumas coisas, uma segunda coisa me tocava, porque ela estava escrevendo da história dela, e um dado momento ela parava, era como se o leitor não existisse, e ela começava a falar com Jesus. Jesus, eu vos amo, eu isso, e aquilo me. Sabe os discípulos de Emaús que andavam e sentiam o coração aquecer quando Jesus caminhava com
Sim.
Jesus ressuscitado sem saber? Era a sensação que eu tinha quando eu li aquele livro com 19 anos. Então, foram fenômenos extraordinários. Aquela vida cheia de altos e baixos, bem movimentada. Eu gosto de fazer um paralelo entre Santa Teresinha e Santa Teresa de Ávila. Quando eu dou uma palestra sobre Santa Teresa, eu sempre digo, olha, aqui é tipo uma escola e você vai ser reprovado se confundir Santa Teresa Diávola com Santa Teresinha. Não pode, não pode jamais. Né? E é totalmente diferente, então, Santa Teresa Diávola, de espanhola, de século XVI, Santa Teresinha Lisieux, francesa, século XIX, temperamentos diferentes. Claro, as duas entraram no Carmelo, só que Santa Teresa é a fundadora do Carmelo reformado, né? Carmelo Descalço. Que vai começar todo esse processo. Então, tudo isso, mas a vida dela, bem diferente da vida de Santa Teresinha, é cheia de acontecimentos, viagens, tudo. Tem até outra obra dela, que é Fundações, que vai ter situações que ela quase pega uma. Que ela sabe aquelas, na Espanha não tem aquelas corridas de touros? Ela chegou de madrugada com as irmãs para fundar um convento, que ela fundava escondidos os conventos. E chegou com as irmãs e quase pega os touros correndo, saltando no meio da rua, né? Naquelas. Castouradas espanholas. Então aquilo tudo me chamou a atenção. E ali começou uma amizade. Aí eu li o livro da vida uma vez, no outro ano eu quis ler de novo, depois eu descobri que tinha outros livros dela, eu comecei a ler. Quando eu fui ver, eu tinha lido o livro da vida mais de 20 vezes. Era. Existem livros que a gente lê e a gente adquire aquele conhecimento, mas existem livros que nos superam.
Sim.
Então, as obras de Santa Teresa são obras que nos superam, que não vão além. E ali foi aquela sensação, foi assim que despertou. A amizade, eu comecei a ler, e eu nunca mais deixei de ler. Eu estava, sábado agora, eu estava dando um curso sobre o Castelo Interior de Santa Teresa, eu estava lendo, acho que pela 20ª vez, o Castelo Interior, nas últimas páginas, é aquela sensação de um amigo, de você sentar e conversar. Passou 15 dias viajando, cada um para um lugar, a gente senta e atualiza as conversas. Então, Santa Teresa é uma amiga que eu conheci com 19 anos e se tornou a amiga que me apresentou o caminho da oração.
Que bacana.
E isso é a grande marca de Santa Teresa na minha vida.
Que bacana, César. E acho que, assim como cada vez que a gente vê um filme, cada vez que a gente escuta uma conversa de um amigo, ou cada vez que a gente lê um livro, né, e você acaba de contar que leu o livro da vida 20 vezes, né, talvez até mais. Certamente em cada leitura, em cada experiência com essa obra, você tenha descoberto alguma coisa diferente, nova sobre Santa Teresa. Então, até para a gente ajudar, né, quem nos acompanha a diferenciar e não confundir mais Santa Teresa com Santa Teresinha, que realmente a gente precisa até ter cuidado, né, para não pegar uma informação de uma e colocar na outra. Conta para a gente um pouquinho, assim, em linhas gerais, quem foi Santa Teresa, qual foi o cenário, né? A experiência dessa mulher, a vida dela mesmo. Conta um pouquinho, em linhas gerais, quem foi ela.
Santa Teresa é espanhola. Não podemos nem chamar Espanha, né? Porque isso vai sendo gera, esses estados nacionais vão sendo gerados, era do Reino de Castela. Ela vai nascer em 1515, na cidade de Ávila, na Espanha. Se você não tiver a oportunidade de conhecer essa cidade, você tem que ir pelo menos no Google colocar a cidade de Ávila para você ver. Quando você vê as muralhas. Então, Teresa, ela nasce numa cidade amuralhada. Certo? Ávila é conhecido como a Ávila dos santos e dos cavaleiros. Naquela cidade, para ser grande, ou você precisa ser santo, ou você precisa ser um grande guerreiro. Porque, para você ter uma ideia só de Ávila, em uma pequena cidade, tem três doutores da igreja lá. São João da Cruz é de Ávila, Santa Teresa é de Ávila e São João de Ávila é de Ávila, sem contar os outros santos. Aqui, só porque o degrau é tão alto, né, doutor? São tão poucos doutores da igreja. E são na mesma cidadezinha, mínima, micro. Tem três doutores. Então ela viveu nessa cidade, numa Espanha. É a Espanha da Reconquista. Significa a Espanha foi dominada pelos muçulmanos, né, pelos mouros, como chamavam na época. Foi invadida a Espanha toda, o que é Portugal, Espanha, Península Ibérica. E os espanhóis foram reconquistando a Espanha todinho e lá por 1498 foram expulsos. Então, Teresa nasce em 1515. O Brasil era recém-descoberto aqui. E a Espanha vivia esse momento das histórias das batalhas, né? Era de um povo que viveu mais de 200 anos em guerra. E foi Teresa nasceu e se criou escutando história de batalhas. Na casa dela, ela escutou homens que participaram das grandes batalhas da Reconquista da Espanha. E aí você já começa. Se você olha para as muralhas de Ávila, Se você olha para as histórias, você começa a entender o mundo de Teresa. Teresa é uma mulher que viveu no mundo das batalhas. Por isso que, qual é a grande obra-prima de Santa Teresa? O castelo interior. Você vai ver, né? Tem sempre um castelo. Aqui não tem, tem uma foto, pensei que tinha foto no livro aqui. É um castelo, castelo interior. Quem são os pregadores, os capitães? A oração é o quê? É guerrear. Porque ela foi criada nesse universo. Então, Teresa, é engraçado, se a gente faz o paralelo com Santa Terezinha, ela foi criada num mundo de flores. Porque a gente vai em Lisieux, na casa de Santa Terezinha, tudo é flores.
Sim.
Você vai em Ávila, tudo é muralha. Tudo é batalha. Então, Teresa nasceu e se criou num povo que tinha se libertado no meio de 200 anos de guerra. Então, está na alma de Teresa batalhar. Mas ela vai sempre chamar Jesus de quem? Sua Majestade. Né? A alma humana é um castelo. Né? E a porta do castelo é a oração. Então é tudo um mundo de batalha. Então Teresa vive nessa Espanha, numa Espanha de batalhas, de guerras, de conflitos, da qual ela vai fazer essa descoberta. Então, vamos dizer assim, o universo de Teresa é esse. Né? Outra coisa que existe é o período das grandes descobertas, os irmãos de Santa Teresa vão para o México, vão para o Peru, volta. Ela escuta aquelas narrativas dos que eles viram macaco, que eles viram arara, aquele universo. Ela vai, também tem uma comparação que ela usa no livro Castelo Interior, que é o bicho da seda, que um padre que foi evangelizador na Índia chegou na Espanha e contou. Então, o universo de Teresa é um universo. As grandes descobertas é meio como foi a internet. Certo? Do ar para todo mundo teve acesso a tudo. Então, descobriram um novo mundo e ela participou deste novo mundo. E aí, essa mulher, que tinha um temperamento muito interessante, ela é uma espanhola, sangue quente, né? Tá aí, mais diferente ainda de Santa Terezinha. Eu tenho uma piada, viu? Me desculpe, pessoal, aí vocês vão me perdoando já, vou olhando aqui para a câmera, vocês me perdoarem. Se eu fosse fazer uma comparação, quem é Santa Terezinha? Quando criança, Terezinha sofria bullying. E por isso ela precisou para ir homeschool, Terezinha. Quem é Santa Teresa? Aquela que fazia bullying. Essa é a diferença entre um e outro. Claro, isso na infância, né? E Teresa depois vai se converter, vai dar muito trabalho, viu? Não é como Terezinha, né?
Sim.
Mas ela vai e ela tem um temperamento que ela é marcada e tem um episódio da infância dela que marca quem é ela. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela escutava aquelas histórias de que os mártires, quando quem morre mártir vai direto para o céu. Não passa pelo purgatório, é bem rápido, vai direto para o céu. Aí ela sonhou em ser mártir. E aí você vai compreender a alma de Teresa. Ela toma a decisão de ser mártir com 7 anos de idade. E não é só uma decisão, ela vai colocar em prática, como tudo na vida. E mais do que isso, como uma boa fundadora, ela vai convencer. Ela convence o irmão dela, 4 anos, Rodrigo, de fugir de casa junto com ela, para ir em direção onde estavam os muçulmanos, falar de Jesus para eles arrancarem a cabeça deles dois e os dois irem para o céu como mártires. E eles fugiram de casa com 7 anos de idade. Então ela é uma mulher decidida, tem pensamentos grandes, sempre coloca em prática. Ela disse que quando voltou dessa experiência, ela voltou chorando, porque o tio dela, imagina, aquelas duas crianças no meio da estrada, o tio dela vinha andando cavalo, viu os dois e voltou para casa. Ela voltou chorando. Foi a primeira grande decepção da minha vida. Nem todo sonho se realiza, pelo menos como a gente pensa.
Sim.
E assim, Teresa é essa mulher de temperamento forte, desde criança gostava de brincar de conventos, mosteiros, mas ela dizia: eu sempre era madre superiora, eu sempre mandava. Assim, essa é a Teresa, no mundo espanhol dela, da Reconquista e do temperamento dela, né? Segundo o casamento do pai, né? O pai dela ficou viúvo, casou de novo, ela vai nascer, vamos dizer, ser alguém de classe média alta, se fosse usar o exemplo hoje, né? Não existia isso na época, de alguém no mundo comercial, que também ela vai ter esse senso prático muito forte com as coisas dela. Filho de boa comerciante, ela diz uma frase que marca muito isso, era: Teresa sozinha não faz nada. Teresa com dinheiro faz muita coisa. Teresa, dinheiro e Deus, ninguém segura. Então, esta é a Teresa.
César, né, você acaba de mencionar um pouco também, mas acho que é sempre bom a gente, né, talvez aprofundar que a vida de Santa Teresa teve muitas transformações, certamente essas mudanças ajudaram a formar a sua fé, né, ajudaram a formar toda essa espiritualidade, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse aspecto da vida de Santa Teresa.
Teresa, ela, quando criança, era muito sensível às coisas de Deus. Mas como uma boa adolescente, ela disse, quando chegou à adolescência, ela se descobriu, né? Como todo adolescente começa a se descobrir, olhar para as coisas, ela disse, comecei a alimentar vaidades e aquela coisa. Na verdade, ela percebeu, como uma boa adolescente, que ela tinha alguns dons naturais de ser o centro. Era isso que ela tinha forte. Então, aonde Teresa ia, isso foi até o fim da vida. Sabe, em toda sala de aula tem sempre aquela menina que, se você for amiga dela, você tem acesso a tudo. Se você não for amiga dela, você não tem acesso a nada. Teresa era essa menina, né, que tudo girava ao redor dela, onde ela fosse. E ela percebeu isso. Porque quando você é criança, você é assim, não nota. Mas ela percebeu, percebeu, começa a perceber tudo aquele universo, e ao perceber isso, ela começa a se afastar. A mãe dela já tinha morrido. Tem um episódio muito interessante, porque quando ela tinha por volta de 12, 13 anos de idade, a mãe dela morre. E ela vai na Catedral de Ávila. Tá hoje, tem uma Nossa Senhora que de Ávila, lá em Ávila, na Catedral. Ela vai lá diante daquela imagem e pede para Nossa Senhora ser a mãe dela, né? Porque ela já não tinha mais mãe. Então ela diz: isso vai ser muito importante, vai ser Nossa Senhora que vai me trazer de volta. Então ela começa a se afastar. Então ela não tinha mãe em casa, a irmã mais velha começou a notar, né? E fala com o pai: olha, Teresa, eu acho que não está se comportando assim muito bem. E ela foi levada para um colégio interno. E ela vai para um colégio interno, não um colégio como a gente pensa hoje para estudar matemática, francês, alemão ou química, não. Para educação, né? Colégio interno para educar meninas e dar um bom comportamento, que os pais não estavam conseguindo controlar. E ela vai para um convento e lá. Porque ela começa a se afastar, porque uma prima dela começa a frequentar a casa dela e a amizade com essa prima desanda. Ela vai dizer bem forte: o relacionamento com aquela pessoa imprimia os defeitos dela em mim. É uma das grandes marcas da amizade em toda a vida, mas principalmente na adolescência e juventude. Então o pai dela nota, manda ela para o colégio interno. Lá no colégio interno tem uma freira que dorme com as meninas. E essa freira é uma pessoa muito virtuosa, fala bem de Deus, ela diz, aquele relacionamento, aquela amizade com aquela irmã vai arrancar de mim os maus que aquela outra pessoa tinha colocado. E coloca de novo a vontade de colocar ela no desejo de Deus. E aí depois ela volta para casa e começa o discernimento vocacional dela. E o discernimento vocacional dela eu gosto de dizer que é o maior golpe do baú da história. Não sei se usa essa expressão assim, golpe do baú, quando alguém casa só interessado com o dinheiro. Teresa, ela pensava em dizer, o que é que eu vou fazer? Eu vou casar ou vou ser freira? Ela disse, eu não gostava de ser freira, não. Achava muito ruim. Era como um purgatório. Mas como aquela mesma ideia da infância. Eu quero ir para o céu. Então é melhor ser freira, eu não gosto muito disso, vou viver lá. Mas é melhor passar um tempo no purgatório e ir direto para o céu quando morre. Então ela opta por ser freira. Ela diz, não por amor a Jesus, mas pelo que Jesus podia oferecer para ela, não é verdade? Golpe do baú, literalmente. E ela pede para entrar no Carmelo, o pai dela diz, não. Mas Teresa é Teresa, né? Não é. Ela foge de casa, né? Com 20 anos de idade, ela foge de casa, dia 2 de novembro. Foge por das portas da muralha da cidade e entra num convento que tem até hoje, que é o Convento da Encarnação. E ela entra fugida e vai morar lá. É, e claro, o pai dela vai ter que aceitar. Depois ela passa por uma grave doença, tudo, quase morre. Mas o mais importante é que ela vai viver 18 anos como monja, morando no Carmelo. Preste atenção. 18 anos morando como monja. E ela diz: durante esses 18 anos eu nunca me decidi por Deus. Ela diz: eu passava tempos que eu me aproximava mais e tempos que eu me afastava mais. Porque o grande problema de Teresa era as amizades. Naquela época não tinha Instagram, né? Não tinha shopping. Qual era o lazer das madames da época? Visitar os conventos e pedir para conversar com as freiras. E quem que eles pediam para conversar? Claro, com Teresa, porque sabia conversar com todo mundo, mas ela tinha o mal de todo mundo que conversa muito bem com todo mundo. Para você conversar bem com todo mundo, você precisa concordar, né? Ela disse, muitas vezes eu agradava a pessoa, mas desagradava a Deus. Quantas as vezes, quando eu me sentia numa situação que eu ia.
Desconfortável.
Ela disse: eu passei 18 anos assim. Ela disse: eu não sei como eu aguentei uma vida tão difícil. Porque ela disse: quando eu estava rezando, eu lembrava que as pessoas estavam conversando lá no locutório. E aquilo me angustiava, eu queria sair da oração e estar com aquelas pessoas que estavam lá embaixo. Mas ao mesmo tempo, ela dizia que quando eu estava lá com as pessoas, um peso na consciência batia. Ela dizia: eu vivi um grande conflito durante 18 anos da minha vida. Ela dizia: eu passava tempos mais próximos, tempos mais. Mas nunca me decidia. Caía e levantava. Caía e levantava. Nesse tipo de relacionamento que ela diz: uma vida de perfeição baixa. Ela usa essa expressão no livro da vida. Um livro de perfeição, um nível de perfeição baixa. Ela dizia: dos pecados mortais eu tentava evitar. Os veniais, nem tanto. E aquilo me fazia viver uma vida medíocre e conflituosa. E assim ela vai viver 18 anos, caindo e levantando. Até que, por volta dos 39 anos de idade, um dia, ainda dentro desse convento, ela entra numa sala e tem uma imagenzinha de Jesus, desse tamanho, assim, um exceoma, aquele Jesus atado na coluna, assim, sendo chicoteado. E essa imagem tem até hoje no convento da Encarnação, lá em Ávila. Ele todo chicoteado, todo ensanguentado. Ela entra e aquilo entra como uma espada no coração dela. E aí ela se ajoelha, começa a chorar. Ela diz: chorar eu já tinha chorado muitas vezes, né? Me arrependido, chorado como Madalena, mas não mudava de vida. Me arrependi e não mudava de vida. Ela diz: mas nesse dia foi diferente. Nesse dia eu vi o que ele tinha sofrido por mim. E aí, se você está acompanhando direitinho o que a gente está falando, vai ter uma diferença. Teresa agora não se interessa mais ir para o céu, não está com medo de ir para o inferno. Ela olha para Jesus e diz: o quanto ele sofreu por mim. Dois, eu não quero mais ofendê-lo. Eu não quero mais feri-lo. Então, para Teresa, não é o céu que importa, não é ser santa, não é ser pecado, não vou me manchar, não é mais. Aquilo que ela viveu, aquela santidade, que ele chama santidade cosmética, né? Que aí, pecado me manchou, vou me confessar, me manchou, me sujou. Ah, será que eu vou para o purgatório? Naquele momento, aos 39 anos de idade, Teresa sente uma dor de ter ofendido a Jesus Cristo, de não tê-lo amado, e de ter percebido que ele sempre amou, desde que morreu na cruz, mas não só isso, desde que ela nasceu. E que ele tem usado de paciência, que ele é, usando a imagem de Teresa no castelo interior, né, que é a imagem final das sétimas moradas, que é o matrimônio espiritualis, ele foi o esposo que me amou e eu nunca retribuí. E ali isso é a dor do coração dela. E a partir desse momento, Teresa vai chamar disso da conversão da vida dela. Ela se converte. Vendo quanto Jesus amou. E ela se ajoelha e diz: Senhor, eu não me levanto daqui se tu não me deres a graça de não mais te ofender. E aí sim, a Teresa que nós conhecemos hoje, a grande Teresa, reformadora do Carmelo, fundadora de mais de 18 Carmelos, mestra de oração, a maior mestra de oração da igreja, doutora da igreja, vai começar a sua vida aos 39 anos, uma vida de decisão. Que aí vai se desdobrar em vários outros acontecimentos.
Que bacana, César. E quando você traz esse relato, é impossível a gente não se colocar também, né? E não se identificar com a história de Santa Teresa. Quando você fala cair, levantar,
Mas você não tem isso, não, com certeza. Não,
a gente não
não, mas
imagina,
você
tá?
também, você não tem esse problema. Você não, é um problema só de Teresa. Nunca, nunca você teve esse problema.
Gente, tá ileso.
É isso, ileso, completamente.
Mas a gente para pensar realmente e se aproximar dessa figura de santidade, como você disse, depois da verdadeira conversão, faz tantas transformações, não para ela, né, mas para um bem maior, para toda a igreja. Então, acho que a gente consegue ter em Teresa um sinal de esperança de que a santidade, de fato, é para todo mundo, né? A gente tem escutado tanto isso, mas acho que é um exemplo concreto de que dá tempo de acordar de verdade e se converter verdadeiramente, né, César?
Eu vou falar uma coisa, mas vocês prometem que não contam para ninguém, tá
É
certo?
segredo.
Segredo, não contem para ninguém, não contem para ninguém. Na verdade, é isso que me tornou amizade com Santa Teresa, porque com ela eu acredito que eu também posso ser santo.
Que bacana.
Certo? Aí também eu vou dizer uma coisa que eu morro de, tem umas coisas que eu digo que eu morro de medo, sabe? De chegar lá no céu e levar alguma repreensão. Mas tenha misericórdia de Deus. É, quando eu escuto Santa Teresinha, não Teresa, não Teresona, mas Teresinha.
Vamos.
Teresinha, francesa. No final da vida, Teresinha, ela vai dizer o seguinte, que ela não lembra de conscientemente ter feito algo para ofender a Jesus durante toda a vida dela. Na hora que eu escuto isso, eu fico arrasado.
Sim.
Eu dá vontade de desistir. Mas quando eu vejo a vida de Santa Teresa caindo, levantando, eu tenho esperança. Eu também vou chegar lá. E
Se
também
Deus
você que está me
quiser.
vendo aqui agora, você também. Não importa a sua história, não importa o que você está vivendo, o que você passa, o que você, as quedas que você já teve, não importa qual é o seu temperamento, mas se você realmente tiver um encontro pessoal com Jesus e acreditar nesse amor que ele tem, foi isso que mudou a vida de Teresa, não foi? Não foi um moralismo, foi um encontro com uma pessoa que a amou, que nunca perdeu a esperança dela, que nunca perdeu a paciência, que sempre acreditou nela. E é isso que faz a gente também poder acreditar, né? No jubileu da esperança, como nós estamos, temos esperança, que também, apesar das nossas fraquezas e debilidades, também nós podemos viver a nossa vocação de batizados, que é ser santo.
Com certeza. E a gente conversou até agora da Teresa mais rebelde. Desculpa, Santa Teresa.
Tá aprendendo comigo, né? Cuidado que lá a gente já fica, olha, Terezinha, cuidado, tô dizendo, mas isso é.
Mas ainda antes ali da conversão e das grandes heranças que ela nos deixou, vamos falar um pouquinho dessa virada de chave após essa conversão. Qual é o legado que Santa Teresa deixa para gente? Acho que principalmente a gente pode realçar a reforma do Carmelo, né?
Ela vai começar a sentir um desejo de ter uma vida de oração mais profunda. Ela está no Carmelo da Encarnação, né, nos conventos da Encarnação, moram 180 monges. É um lugar com vários conflitos, problemas. Cada monja tinha a sua cozinha na sua cela, cada um comia em um padrão diferente, a conversa, as críticas, o ambiente bar, tudo não propiciava a vida de oração, nem a vida fraterna. E aí ela começa a ter esse desejo de ter um local aonde a oração e a vida fraterna pudesse ser vivida. Não um convento com 180 irmãs, que é o primeiro pensamento dela, é um convento com 13 irmãs, a exemplo do Colégio Apostólico, Jesus e os 12. Mais adiante ela vai fazer uma adaptação de ver que 13 é muito pouco, vai ficar por 21, por volta de 21, que normalmente no Carmelo feminino pode ficar no mesmo convento, no mesmo mosteiro. Então, um local onde o silêncio e a vida fraterna, né? Não com a multidão, mas com alguns que pudessem se conhecer, construir amizades autênticas e vida de silêncio. Né? Daí, por isso que você vai ver no Carmelo a questão das grades, né? Que quem conhece um Carmelo, né? Muitas vezes, na maioria deles, as monjas estão dentro da grade. Né? Um dia uma criança chegou para uma das carmelitas, uma história que eu gostei muito. A menina pergunta, foi com a mãe e ficou meio chocada, né? Quando viu aquela monjinha com a cara tão bonitinha e simpática dentro da grade, para a imagem da criança era uma prisão, né? Aquela freira foi com alguma coisa errada. Aí a criancinha olhou para ela, a senhora está presa aí dentro. Aí ela respondeu, não, não, é você que está presa aí fora. E é isso que Teresa vai fazer. A grade vai marcar muito isso que ela compreendia, essa separação, que quando ela viveu a experiência no convento, foi um convento que muito mundanizado, poderíamos dizer assim. E as grades vai marcar essa experiência de separação para uma vida fraterna e para uma vida de oração e de intercessão por toda a igreja. E aí ela vai sente inspirada, aí ela vai começar para a fundação do Carmelo de São José. Ela sente inspiração de fundar um convento. Ela não pensava de uma fundação, era uma casa mesmo.
Sim.
Ela queria ter uma casa onde ela pudesse estar, aonde pudesse rezar com tranquilidade, viver a vida fraterna, e como ela tinha tido realmente uma grande experiência de Deus, poder ensinar para as meninas jovens que começassem esse caminho. E assim é fundado o Carmelo São José, como tudo na vida de Santa Teresa, com mil peripécias. Mil peripécias. Confronto. Vai envolver o rei da Espanha, vai envolver o Papa, vai envolver o provincial, vai ter a cidade vai entrar em conflito. Todas as coisas na vida de Santa Teresa são coisas retumbantes,
Sim.
podíamos dizer assim. E ela vai fundar. E aí começa. Dessa primeiro, ela para ela só tem essa primeira. É só isso. Só
Sim.
que depois de todas as confusões, ela consegue fundar, ela vai dizer que ela vai ser a lua de mel da vida dela. Os 5 anos que ela só pensa naquilo. É um conventozinho, elas chamam Pombalzinho, né? O Pombalzinho, que a gente aqui todos nós amamos a Jesus e nos amamos, até que ela começa a sentir que aquela experiência não é só para ela. E vem um padre, se eu não me engano, da Índia, um missionário, e visitar e começa a contar quantas pessoas não conhecem a Deus. E aquilo,
Incomoda.
ela vai chorar, ela chora copiosamente, e ela diz: eu quero fazer alguma coisa pela igreja. E aí, aquele pequeno conventinho não é mais simplesmente aquilo que ela quer. Aí ela vai usar todas aquelas imagens dos grandes guerreiros, todo o exército. Tem os capitães, tem os soldados, e tem aquilo que a gente podia chamar de intendência, que é aquela pessoal que dá suprimento de alimento,
Sim.
de munição, de tudo, porque senão os soldados morrem no campo de batalha. Ela vai dizer, então, nós seremos o suprimento dos soldados. Nós rezaremos pelos capitães, para que eles combatem, irmãs, nós rezaremos por eles. E aí, por isso que quando você vai num Carmelo, você vai ver, sempre tem no Carmelo escrito: irmãs, nós entramos aqui para pelejar, quer dizer, é para lutar, é para guerrear. É a Teresa dos castelos da Reconquista Espanhola, agora para construir o reino de Cristo. E ela vai dar esse suporte por meio de uma vida de oração, de penitência, da busca da perfeição. E aí começa a fundação de vários conventos femininos. Depois ela consegue autorização para conventos masculinos também. Ela é a primeira mulher que fundou uma congregação masculina, uma grande congregação masculina, né? Mulher. E ela funda sempre com essa perspectiva de ser um sustento espiritual para todos aqueles que batalham no reino de Deus. E assim é o espírito da reforma carmelitana do Carmelo Descalço.
São muitas as heranças realmente deixadas por Santa Teresa, e acho que você até trouxe no começo nessa questão do castelo interior. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra específica, né? Sobre o que a gente encontra nela, que está disponível também no catálogo da Paulus Editora. Vamos contar um pouquinho sobre essa perspectiva da obra de Santa Teresa.
Santa Teresa, essa é a obra-prima de Santa Teresa. São quatro grandes obras, né? Livro da Vida, que eu falei no início, Caminho de Perfeição, Fundações, que é as estripulias dela fundando os mosteiros, é fantástico, é os Atos dos Apóstolos dela, né? De Santa Teresa. Mas a obra-prima é o Castelo Interior. Já estava perto no final da vida, mas foi um dos momentos piores da vida dela que ela escreve, já estava no auge da vida espiritual. Mas está no auge, está quase tendo perseguições tão fortes, estão quase suprimindo a reforma, estão querendo acabar a reforma. Aí está envolvido o rei da Espanha, está esse nuncio apostólico da Espanha, está envolvido nessa confusão o Papa, cartas, todas as confusões que possa imaginar do mundo ela está vivendo. E um dos diretores espirituais disse: não, você deve escrever um livro para explicar a vida espiritual. Disse, mas nesse tempo agora, meu Deus. Mas ela vai dizer: por obediência eu vou fazer. E ela vai rezar. E quando ela reza, ela tem uma visão. Ela tem uma visão de um castelo, que só numa visão pode existir, porque não pode existir um castelo assim, que é ao mesmo tempo todo de diamante, e ao mesmo porque é precioso como um diamante, mas ao mesmo tempo é todo de cristal. Ele é transparente. Ele é um castelo com várias moradas. e tem uma morada principal, aonde Deus habita dentro desta morada. Então ela tem essa visão, que é uma visão imaginativa, e junto com isso ela tem uma visão intelectiva, que é um tipo de visão que compreende, as letrinhas off, que dá o significado, porque tem alguns místicos que só têm a visão e não têm o significado. Ela teve muitas visões assim, que só via e não entendia. Ficava pensando, tentando entender, mas algumas vinham com já a explicação, que vem direto para o seu intelectivo, porque já dá a compreensão. E aí ela compreende que aquela castelo é a alma humana. E aquele que é batizado, que é Deus justo, ele, Deus habita, pelo batismo, Deus habita no interior desta alma. E ela vai dizer que a oração é entrar dentro de si mesmo. Então, para Teresa, grande mestra de oração da igreja, orar é entrar dentro de si mesmo. Ela disse que cercando o castelo, como todos os castelos da época dela, né, tem as muralhas, né, tem e tem o fosso, e tem jacaré. Ela chama vários animais peçonhentos para proteger o castelo. Ele diz: as pessoas que não rezam, que não têm vida interior, não é rezar qualquer tipo de oração, é uma oração interiorizante, entrando dentro de si mesmo. Ela diz: vive fora do castelo, sendo picado por várias serpentes, e vive todo inchado. Mas na hora que a pessoa para e começa a refletir, que aquela oração que você entra dentro de você mesmo, pai, por que eu estou vivendo isso? O que que Deus quer da minha vida? É alguém, quando lê a Bíblia, tipo fazendo lexio divino, você faz a leitura, meditar, confrontar com a sua vida. Quando você começa a fazer isso, essa porta do castelo se abre. E aí está a primeira morada. Aí cada morada tem uma aventura. É uma aventura fantástica. Na primeira morada, ela diz: a pessoa é cega e surda. Ela não vê a Deus, não ouve a Deus, mas já está livre de alguns animais. Ela vai dizer assim: nas segundas moradas, a pessoa continua cega, mas ela é surda, já começa a ouvir a Deus. Ah, quer dizer, ela diz: não, mas espera aí, Deus não fala com ela. Ela diz: como eu vou explicar mais adiante? Fala porque ela escuta uma palestra e aquilo te toca. Fala porque ela escuta assiste um podcast e aquilo inflama o coração dela. Então ela começa a falar. Então aí ela vai dizendo. Ela diz: ah, tem a terceira morada. Na terceira morada, a pessoa da segunda morada, ela tentou organizar a vida dela. Chega às terceiras moradas aqueles que organizaram a sua própria vida, que tem vida disciplinada, que lutou contra o pecado, vive bem seu estado de vida, vive uma vida que deveria ser um exemplo. Aí nessa hora, ela diz, a terceira morada chega. Jesus, aí a pessoa quer ir adiante. Aí ela diz: vem a imagem do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e diz: o que devo fazer para ter a vida eterna? Ele diz: cumpre os mandamentos. Ele diz: eu faço isso desde a minha infância. Aí ele diz: vai e vende tudo o que tens. Então Teresa, naquele momento, ela diz: essa é a passagem da terceira para a quarta morada, né? E essa passagem, ela é feita na medida que você aceita ter Deus no comando. Não é ter uma vida boa, é ter Deus no comando. Aí começa a aventura das quartas moradas. Aí pronto, aí começa, né, que é a vida mística da quarta morada em diante. As quartas moradas é tipo a adolescência da vida espiritual. Você tem alguns sinais de infantilidade e alguns desejos de igual adolescente, né? Mesmo quando age como um jovem, e quando age como criança. A voz masculina, né? Começa assim: alô, 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 aí vai mudando a voz, vai variando, né? E ela disse: vai tendo, aí vai ter as quintas moradas, que é a decisão, a união com Deus; sexta morada, que é o noivado; até o matrimônio, que é na sétima morada, que se une com Jesus. Então, nesse livro, ela vai descrever toda a trajetória de uma vida espiritual para a santidade, dando cada passo. É uma aventura fantástica. Quando ela terminou o livro, ela disse: irmãs, vocês não podem sair para lugar nenhum, né? Vivem dentro de grades, né, de um convento. Eu estou te dando para vocês a melhor aventura do mundo. Maior do que qualquer viagem, é a viagem para o nosso mundo interior.
Que bacana. E acho que você comentava no início também, César, que todo o seu trabalho, né, hoje você tem realmente, é um especialista em Santa Teresa, então conversa com muita gente sobre Santa Teresa. Como que você percebe a relação das pessoas com Santa Teresa? Assim, tem surgido um número maior de devotos, as pessoas têm conhecido mais Santa Teresa, têm diferenciado mais Santa Teresa, Santa Terezinha. É, o Castelo Interior tem contribuído realmente para que as pessoas conheçam Santa Teresa, mas principalmente conheçam a Deus.
Sim, mas Santa Teresa sempre tem um pouco diferente. Ele é, vamos dizer assim, se a gente fosse fazer um curso de marketing, fosse segmentar, né, as coisas,
Sim.
ela sempre teve um público diferente e tem.
Sim.
Santa Teresa é um público daquelas pessoas que querem ir mais profundamente. Não é uma pessoa que quer simplesmente rezar uma novena, rezar uma forma de, como Santa Teresa vai chamar de oração vocal. Uma pessoa que quer viver, ter uma vida melhor, eu queria ser uma pessoa melhor. Não, essa
Sim.
pessoa não vai,
Normalmente não se interessa.
não se interessa. Mas toda e qualquer pessoa que um dia começa a querer levar a sério a vida de oração vai precisar de Santa Teresa. Não existe ninguém melhor do que ela. Ela é imbatível. Mas para as pessoas que querem uma vida interior, querem uma vida de oração que não é recitar qualquer coisa, não é dar orações, é um diálogo, um trato de amizade, oração de coração a coração. Como Santa Teresa vai dizer, orar para mim é estar muitas vezes a sós, falando em um trato de amizade com aquele que eu sei que me ama. Então, Teresa sempre vai ter, mas nunca. Teresa não tem essas devoções, uma procissão de muita gente. Ela sempre teve ao longo dos séculos e sempre vai ter até a segunda vinda de Jesus, aquelas pessoas que querem uma vida de interioridade. Então você, se você deseja realmente crescer na sua vida de oração, não qualquer piedade, mas ter uma vida interior profunda, eu convido você a conhecer a maior mestra de oração da igreja. E não é livros. Eu queria que você conhecesse essa pessoa fantástica, sensacional, de uma humanidade fantástica. Uma pessoa que gosta de construir amizades, que quer ser sua amiga. Mas só se você quiser ser amiga de Jesus Cristo.
E ela, né, acho que toda essa herança, né, todo esse legado que ela deixa para a igreja, a transforma em, como você disse, doutora da igreja, né, que são tão poucas. Acho que esse título também acho que faz valer, dá realmente significado de quem é Santa Teresa para a igreja, né. Acho que é um grande reconhecimento que a igreja deposita para essa mulher que, em certo momento da sua vida, resolveu se dedicar para que as outras pessoas também pudessem se converter, né, César?
Ela é, nesse sentido, vai deixar o legado, que esse legado das quatro obras, como eu disse, né? Tanto o Livro da Vida como o Caminho de Perfeição, Castelo Interior e Fundações, ela tem mais obras, né? Nas
Sim.
obras tem mais, mas essas são as principais. Elas são fundamentais para que a gente possa levar uma vida interior profunda e transformadora, para que realmente Jesus seja mais conhecido, amado, adorado e servido.
César, e você tem esse trabalho, né, com o movimento da transfiguração, que a gente comentou no início, e você me dizia antes do início da nossa gravação que tem muito de Santa Teresa nesse movimento, né? Toda essa missão que você desenvolve. Conta pra gente um pouquinho onde Santa Teresa entra nesse processo.
O movimento da Transfiguração, como o nome já diz, né, ele é fundamentado naquela passagem bíblica da Transfiguração do Senhor. Né? Jesus estava caminhando com seus discípulos, né? Ele estava indo já da Galileia para a Judéia, que divide a missão em duas partes, é em Jerusalém, onde ele vai dar a vida por nós ressuscitar. E nesse momento ele sobe a montanha, segundo a tradição é o Monte Tabor, e ele convida três com ele só. Se existe os escolhidos, são os 12, desses que os escolhidos, os escolhidos. Esses três, eles são fundamentais porque Pedro, Tiago e João, só eles estão na transfiguração de Jesus. Só eles estão no Getsêmani. Só eles veem Jesus suando sangue. E só eles veem Jesus ressuscitando a filha de Lázaro. São três episódios que só os três veem,
Sim.
que são muito diferentes, porque na transfiguração esses três veem que Jesus é Deus, ele fica todo luminoso. No Getsêmani eles veem que Jesus é homem, ele soa sangue. Eles conhecem que Jesus é plenamente homem, plenamente Deus, e isso é o conhecimento profundo. Só que Jesus convida esses três, Pedro, Tiago e João, para subir a montanha para orar. E daí se fundamenta o carisma do movimento da Transfiguração. Que o carisma do movimento da Transfiguração é conhecer Jesus, que é o Filho de Deus, para que assim aprendamos a viver como filhos de Deus. E isso se dá de forma especial pelo caminho da oração. E aí vem os três pontos fundamentais do movimento. Primeiro, a lexio divina. Lá do alto do monte, o Pai vai dizer: este é meu filho amado, escutai-o. Escutar Jesus. A leitura orante das Sagradas Escrituras. E também ele sobe para orar, para um diálogo com o Pai. Então, daí o movimento todo é baseado nesse caminho de oração. Oração, trato de amizade. E aí é onde entra Santa Teresa. Então, na Lexio Divino, nós aprendemos quem é Jesus. Com Santa Teresa, nós aprendemos a ser amigos de Jesus. E o terceiro ponto vai ser a liturgia, porque é o cume da oração, que é a liturgia como um todo, e da liturgia, a missa, que é o cume dos cumes, o ponto A, o ápice e o fundamento, né, da toda a vida espiritual, de toda a intimidade da vida cristã. Então, Santa Teresa entra nisso, como para nós é uma grande mestra, que vai nos ensinando os caminhos da amizade com Cristo.
Que bacana. E acho que a gente não pode terminar essa nossa conversa, nosso bate-papo, sem reforçar como que Santa Teresa pode nos inspirar ainda hoje, né? A gente falava tanto dessa humanidade dela, de errar, de acertar, de tentar, mas de viver a verdadeira conversão. Então, como que um grande amigo dela, né, diria que ela nos inspira ainda hoje?
Primeira coisa, pelo jeito dela, Teresa era a Teresa. E talvez nós hoje, e todos os tempos tivemos, mas hoje talvez tínhamos uma tentação. Nós pensamos que ser santo é ser uma outra pessoa. E Teresa nunca foi. Muitas pessoas tiveram dificuldade com Teresa por causa disso. Teresa, como monja, ela dançava castanhola no intervalo no recreio das irmãs. Ela dançava. Era uma pessoa efusiva, alegre. Era muito interessante porque existe aí dois paralelos, né, que foram contemporâneos, apesar da diferença de idade. Ela e São João da Cruz.
Sim.
São João da Cruz era aquele um pouquinho por temperamento. Ele era uma pessoa reservada, falava pouco, falava baixo. Só respondia algo se alguém perguntasse. Jamais era. Vamos, São João da Cruz é a imagem daquele santo que está na nossa cabeça,
Sim.
né? É a imagem que todos nós temos de um santo é São João da Cruz. Mas simplesmente era ele que, claro, por amor a Jesus Cristo, se santificou. Mas Teresa é fantástica porque ela não é um tipo muito claro de santo, sabe? Ela tem episódios. Eu queria ter um episódio que vai mostrar muito quem é Teresa. Tem um momento que ela vai fundar os conventos. É, os mosteiros, e ela está com as irmãs e com aquelas carroças, né? Coberta num calor do verão da Espanha, atravessando um riacho, uma roda quebra e elas caem dentro do riacho. E aquela confusão para tirar, e ela, como era uma mulher de oração, disse: Senhor, nós estamos aqui te servindo, está tão difícil, perseguição de tudo, você ainda deixa permitir isso. Ela escuta uma voz interior dizendo: é assim que eu trato meus amigos. E ela responde para ele: é por isso que tu tens tão poucos.
Sincera.
Teresa é Teresa. Eu acho que o maior exemplo de santidade é você, sendo quem você é, amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Então, Teresa tinha um temperamento próprio, um calor próprio, alguém que viveu num mundo de guerra, aguerrida, temperamental, espontânea, totalmente diferente do que a gente pensa, mas o que é fundamental é ele amar o Jesus Cristo. Eu acho que o maior exemplo de Teresa é porque ela não se enquadra. E porque não se enquadra faz com que cada eu, você que está aqui nos vendo, possa dizer: sim, do meu jeito. Claro que eu vou ter que superar muitas coisas, mas eu não vou virar outra pessoa. Eu vou só amar a Jesus mais do que a todos, mais do que a mim mesmo. E isso é a essência da santidade. E Teresa, com isso, nos dá um exemplo fundamental. E a segunda coisa é o caminho. Ela é um exemplo, depois ela é um caminho. É o caminho da oração. Porque a oração é o meio. Tem primazia na vida espiritual. O que significa? Tem que vir primeiro. Não é que orar é mais importante do que as outras coisas, mas é aquilo que vem primeiro. Vamos imaginar os sacramentos. O batismo não é o sacramento mais importante, assim, o maior é a Eucaristia.
Sim.
Mas sem ele, Você não tem acesso aos outros sacramentos. A oração funciona assim na vida espiritual. Não é que é mais importante do que ajudar os outros. Não, mas se não for é primeiro, não existe verdadeira conversão. Então, a atualidade de Teresa é nos lembrar que oração é o meio pelo qual Deus tem para conceder todas as graças para nos santificar.
Que bonito, César. Acho que é uma forma muito simples, mas muito bonita, realmente, da gente terminar esse nosso episódio de hoje, dedicado a Santa Teresa. Muito obrigada pela sua presença, pela
Eu que
sua
agradeço.
Disponibilidade.
Falar de um amigo é sempre uma grande alegria.
Que bacana, se a gente estava até falando, que eu teve a ideia de falar sobre Santa Teresa, porque o catálogo da Paulo tem tantas coisas sobre Santa Teresa, e a gente pensou, a gente precisa trazer um especialista em Santa Teresa, e que bom que os nossos caminhos se cruzaram, que bom que deu certo, muito, muito obrigada mesmo. Seja sempre muito bem-vindo ao Paulo Quer, sempre que quiser voltar, as portas estão abertas.
Eu com certeza, como diria Santa Teresa, no reino de Deus não existe coincidência, mas foi a providência de Deus que nos trouxe aqui.
Que bacana, que bom. E se você ficou curioso, quer conhecer mais sobre Santa Teresa, como eu disse, o catálogo da Paulus Editora é rico, com obras que falam sobre Santa Teresa, Livro da Vida, Castelo Interior, são muitas obras. Certamente você vai encontrar o que mais fala ao seu coração nesse momento que você está vivendo. É só consultar uma livraria da Paulus, né, espalhado pelo Brasil, também no nosso site, tem o Televendas. Fique ligado aqui no YouTube, ative as notificações. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo para saber de todas as novidades, acompanhar cada novo episódio que é lançado aqui do Paulus Casts e tantos outros conteúdos que estão disponibilizados aqui no nosso canal. Também não deixe de seguir, né, o Instagram da Paulus Editora, sempre com dicas, com novidades, vale muito a pena. Muito obrigado pela sua companhia, seja sempre muito bem-vindo e até a próxima.